a campanha Porta das Ovelhas. E nesses últimos meses, Deus tem falado comigo que o desejo do coração de Deus nesses últimos dias é restaurar as portas das ovelhas. E mediante essa direção que Deus trouxe com respeito à Porta das Ovelhas, nós vamos começar uma campanha na sexta-feira. E eu gostaria de hoje já estar dando uma introdução para que você pudesse vislumbrar aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida nesses dias. Nessa sexta-feira nós terminamos o nosso jejum de 40 dias. Quantos estiveram nesse jejum? Foi bênção? Foi algo tremendo, né? Muitas bênçãos, muitos milagres do Senhor. Foi realmente um tempo de manifestação sobrenatural de Deus. Foi um tempo em que Deus, de uma forma muito especial, Deus falou conosco. E eu entendo que esse tempo de jejum foi um tempo em que nós viemos exercendo a nossa fé, nos consagrando ao Senhor, lançando as nossas sementes através da nossa oração, através da nossa consagração, através da nossa dependência do Senhor. Talvez esses 40 dias, talvez os seus olhos não viram nada acontecer, mas eu tenho certeza que aquilo que você plantou nesses 40 dias, você vai ver uma grande colheita da parte do Senhor na tua vida, em nome de Jesus, amém? Porque a palavra de Deus diz que a nossa obra no Senhor, ela não é em vão, amém? Você se consagrou, você orou, você profetizou, você fez as devocionais do livrinho, e eu tenho certeza que isso vai redundar da parte de Deus, um novo tempo na tua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Abre a palavra de Deus comigo, por favor, em Apocalipse capítulo 3. Mesmo que nós vamos colocar aqui, eu gostaria que você abrisse lá. Você que está com a Bíblia, vai lá em Apocalipse capítulo 3. Só para você não desacostumar de manusear a palavra do Senhor, amém? Para você não esquecer onde fica Apocalipse. Quantos sabem onde fica Apocalipse? O Apocalipse é a metade da Bíblia, amém? Está no meio da Bíblia. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento está o livro de Apocalipse. Não? Depois de Isaías está o livro de Apocalipse. É isso, pastor? Ai, Jesus. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. E Apocalipse é conhecido como o livro das revelações. Deus traz revelações com respeito às coisas que haveriam de acontecer. Tem gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse, né? Mas não precisa ter medo de ler o livro de Apocalipse, não, porque nele só tem bênção do Senhor, amém? Se você é aquele que adentrou pela porta das ovelhas, só tem bênção para você. Se você é ovelha, Apocalipse só tem bênção para você, amém? Repita comigo, fala assim: se eu sou uma ovelha, Apocalipse só tem bênção de Deus para a minha vida. É por isso que eu sou uma ovelha. Agora, se eu sou um bode, já vou começar a tremer. Já vou começar a fazer bé. Porque o trem vai arder. As coisas são difíceis, amém? Para aquele que não é ovelha em Apocalipse. Mas eu entendo que Deus nesses dias está levantando uma igreja de ovelhas em nome de Jesus, amém? Pergunta ao seu irmão, você é ovelha ou você é um bode? Fala para ela. Olha bem nos olhos dela e diz assim: você é uma ovelha ou você é um bode? Quer descobrir se o seu irmão é uma ovelha? Quer descobrir, fazer a prova se o seu irmão é uma ovelha ou um bode? Amém? Chega pertinho dele aí, respira bem fundo. Dá uma cheirada nele. Se ele estiver cheirando bem, ele é ovelha. Agora, se ele estiver cheirando mal, desculpa a expressão, se ele estiver fedendo, ele é um bode. Porque a ovelha cheira, mas o bode fede. Amém? Quantas ovelhas aqui? Diga graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Eu vou ter que tentar me deter nos textos para que eu não use muito a voz aqui, né? Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante, diz: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isso diz o que tem os sete Espíritos de Deus. Quem tem os sete Espíritos de Deus? Quem tem os sete Espíritos de Deus? Deus. Amém? A palavra de Deus diz que Deus, ele tem os sete Espíritos, e esses sete Espíritos de Deus percorrem os quatro cantos da terra. Por isso, Deus é onipresente. A sua presença está em todos os lugares. E aqui ele começa dizendo: isso diz aquele que tem os sete Espíritos e as sete estrelas. Eu não vou entrar na revelação do texto, mas quando fala das estrelas, está falando com respeito à igreja. Porque aqui essa carta de Apocalipse é uma carta escrita às sete igrejas. E quando ele fala das sete estrelas, ele está nomeando profeticamente sete igrejas. Que alguns talvez entendam como momentos de dispensação de Deus através da igreja. Momentos que a igreja estará vivendo. E aqui esta palavra se revela dizendo que é Deus que está dizendo. Quem está dizendo? Se o pastor Cláudio disser alguma coisa, você não deve acreditar muito. Se o Danielzinho disser alguma coisa, você tem que pôr na balança, tem que fazer a contabilidade. Contador. Se o pastor Álvaro falar alguma coisa, você pode até questionar, você pode até duvidar. Você precisa ir para as Sagradas Escrituras e conferir o que qualquer um de nós estejamos falando. Mas quando Deus fala, o que Deus fala é inquestionável. O que Deus fala, Deus não dá opção de se eu quero ou não. Porque independente se eu queira ou não, se eu aceite ou não, se eu ache bom ou ruim, o que Deus falou não muda. Amém? O livro de Hebreus, ele traz uma revelação de um Deus imutável. Ele fala que Deus não muda. E que nele não há nem sombra alguma de que possa haver alguma mudança. Aquilo que Deus declara, Deus é fiel. E ele não retrocede. Pode mover os céus, o inferno, a terra, principados, potestades, mas não revertem e não mudam o que Deus determinou. E aqui a revelação de Apocalipse está dizendo que é Deus que diz. Diga, Deus diz. Fala, agora eu vou ouvir o que Deus me diz nesta noite. É Deus que está falando comigo. Agora vira o seu irmão e fala assim: olha, é Deus que vai falar com você. Fala para ele, esta palavra é de Deus para você. Querendo você ou não, essa palavra é para você. Amém? Ai, ai. Conheço. As tuas obras. Primeira revelação que Deus traz. Conheço as tuas obras. Deus conhece as nossas obras. Obras falam de realizações. As obras mostram o que nós somos. As obras revelam aquilo que está dentro de nós. Com os nossos lábios podemos falar muitas coisas. Com os nossos lábios podemos colorir um cenário muito maravilhoso e bonito. Mas são as nossas obras que testemunham a respeito de nós. E esse é um princípio até mesmo no mundo espiritual. Porque até com respeito ao próprio Deus,
as obras de Deus testificam, mostrando quem é Deus. Por isso o salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando você olha para o firmamento, você olha para a criação, esta obra testifica a respeito da existência de Deus. As obras revelam Deus. E aqui Deus está dizendo para mim e para você: olha, eu conheço as tuas obras.
Deus sabe o que você faz. Vira para o seu irmão e fala assim: olha, Deus sabe o que você faz. Ele sabe das tuas obras. Às vezes tem alguns momentos na minha casa que os meus filhos fazem alguma coisa e daí eles vêm, acho que isso acontece só na minha casa, que eu pergunto o motivo daquela situação. E daí eles vêm com aquela, já vêm com o pó de arroz, né? Para fazer a maquiagem, maquiando a situação. E daí não é que vem com aquele blá, 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 blá. Eu olho bem nos olhos e digo: eu te conheço. E quando eu digo eu te conheço, eu estou dizendo: eu conheço as tuas obras. E por maior que seja a argumentação, dá um cala. Dá um cala. Porque ele sabe que as suas obras estão explícitas e denunciadas. Eu acho isso maravilhoso. Porque às vezes nós vivemos como igreja achando que nós podemos maquiar as situações. Nós colocamos uma roupa social, uma roupa bonita, pegamos uma Bíblia, colocamos debaixo do braço. Na hora do louvor, levantamos as nossas mãos, damos o nosso agudo mais maravilhoso. Que coisa linda. E nós achamos que nós podemos convencer as pessoas de quem nós somos. Uma cara de santidade. Até imposta a voz. Aquele sorriso. Dando a entender que é uma pessoa cheia de amor. A paz do Senhor. Que saudades, amado. Mas Deus conhece as tuas obras. Amém? É sério isso. Porque não tem como enganar Deus. Às vezes nós dizemos: ah, mas eu tentei orar, mas não consegui. Essa semana eu até tentei ler a Bíblia, mas não consegui. Eu tentei até vir na igreja, mas não consegui. Deus conhece as tuas obras. Deus sabe o quanto você se dedicou para que você pudesse aqui estar. Deus conhece as suas obras, sabe o quanto você tem se esforçado para orar. Deus conhece as tuas obras. E aqui ele está dizendo: Deus diz, conheço as tuas obras. Que tens nome que vives. Quem tem nome que vive aqui? Quantos estão vivos? Diga: eu estou vivo. Eu sou vivo. Aleluia. Que tens o nome que vives. Porque dizemos confessar a Jesus Cristo como nosso Senhor. Dizemos ter aceitado Jesus nas nossas vidas, nos nossos corações. Dizemos ter passado pelas águas. Testemunhamos dizendo que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Dizemos que estamos vivos porque nós temos visões, revelações. Sonhos proféticos.
oramos pelos enfermos, evangelizamos os perdidos. E por isso nos enquadramos entre aqueles que vivem, aqueles que estão vivos.
Mas aquele que tem os sete espíritos é aquele que diz: eu conheço as tuas obras. E além de conhecer as tuas obras, você é aquele que tem nome daqueles que vive, mas estás morto. Tem nome de quem está vivo, mas está morto. Você já imaginou marcar um encontro com alguém que está vivo? Essa semana você marca um encontro com alguém que está vivo. E ele te dá o endereço, o horário, o lugar para você chegar, porque ele está vivo e ele quer ter um encontro com você porque ele está vivo. Você marca um encontro comigo essa semana. Quantos querem ter um encontro comigo essa semana? Maravilha. Café da tarde. Tipo mineiro, café mineiro. Porque café mineiro é covarde. Só vem acompanhado. Amém? Café paulista é corajoso, né? Vem só o cafezão forte, sozinho. Agora o café mineiro não, ele é covarde, vem acompanhado. É bolo, é pão de queijo, só aqueles quitutes, né? É empada, é bolo salgado. Maravilha. E você vai ter um encontro comigo essa semana. Na minha casa. Quarta-feira, 15h. E você já fica pensando: pastor Cláudio vai me receber na casa dele. E ele falou que vai ter um café maravilhoso lá. Pastora Flaviana já disse que vai preparar uma mesa farta. E você já nem almoça, porque você sabe que o café vai valer. E você já vai determinado: eu vou ter um encontro com a vida. Que além de poder estar na casa de alguém que é de Deus, eu vou ter um café abençoado. E na hora que você chegar lá, quarta-feira, 15h, você aperta o interfone, um dos meus filhos talvez vai lá, abre o portão, e na hora que você entra, na hora que você abre a porta da sala, está o pastor Cláudio dentro de um caixão na sala. Talvez muitos já vão pensar: e o meu café? Está nem preocupado com o pastor, está preocupado com o café, né? Podia ser outra hora. E daí a minha esposa vai te receber e fala assim: entra, fica aqui conosco. Vamos ter uma tarde agradável aqui junto com o meu marido. Ia ser bom ou ia ser ruim? Péssimo. Porque você estava esperando vida. Onde tem vida tem festa, onde tem vida tem alegria, onde tem vida tem paz, onde tem vida tem diálogo, onde tem vida tem, olha, bênção sobre bênção. E aqui Deus está dizendo que tem o nome daquele que vive, mas está morto. Você chegar num lugar com expectativa de que ali tem a vida, mas naquele lugar agora tem morte. De Deus chegar olhando para você, tentando encontrar vida em você, e Deus encontra a morte. De nos achegarmos a este lugar no momento de adoração, de glorificarmos ao Senhor, e Deus esperando olhar para nós e encontrar vida saindo dos nossos lábios, da nossa vida, do nosso corpo. E na hora que Deus olha, Deus vê morte. Conheço as tuas obras, porque recebes o nome daquele que está vivo, mas está morto. Eu entendo que esta é uma palavra que Deus está trazendo para a igreja nesses dias. Nós temos sido, muitas vezes, uma igreja que recebe o nome de que está vivo, mas no entanto está morto. Não conseguimos buscar a Deus, não conseguimos orar, não conseguimos ler a palavra, não conseguimos adorar ao Senhor, não conseguimos evangelizar as pessoas, não conseguimos ter vida de bênção e de vitória na presença do Senhor.
Vestimos uma capa nominativa dizendo, sou crente. E Deus manda dizer que Ele conhece a minha e a sua obra. Não adianta nós ficarmos tentando enganar as pessoas. Porque quando nós estamos tentando enganar as pessoas, na verdade os enganados somos nós mesmos. Porque enquanto nós ficamos enganando nós mesmos, nós estamos achando que as coisas vão acontecer. Tem gente que acha, tem gente que acha que vai ser salvo. Você acha que você vai ser salvo? Quantos acham que vão ser salvos?
E eu quero falar uma coisa para você. Tem gente que acha que vai ser salvo, mas na hora que Jesus voltar, vai ficar.
Mas eu era dizimista lá da comunidade evangélica viva. Eu ajudei no mutirão. Eu ajudei a fazer o almoço para a turma lá no mutirão. Eu pintei a parede da igreja. Eu não perdi uma reunião, não perdi um culto.
Acham que vão ser alcançados pela graça, pela misericórdia e pelo poder de Deus, mas quando Jesus voltar, tais não serão arrebatados. Sabe por quê? Desculpa, a palavra é pesada, mas porque são hipócritas.
Por que hipócrita, pastor? Porque a palavra hipócrita significa aquele que encena. O hipócrita é aquele que vive uma cena, ele forja uma cena. Parece que é, mas não é. Os fariseus, eles tinham uma forma de religião. Eles davam esmolas, tocavam trombetas quando davam esmolas. Quando iriam orar em público, eles iam para a praça pública, subiam no banco da praça e oravam alta voz dizendo, Senhor meu Deus!
Para que todos pudessem ver que eles invocavam o nome do Senhor. Sentavam na mesa e faziam a purificação, limpavam a borda do prato,
lavavam as mãos, desciam o óleo sobre a cabeça, num rito de purificação. Lavados por fora, mas apodrecidos por dentro. Por isso Jesus os repreendeu dizendo, raça de víboras, hipócritas.
Porque estavam encenando que tinham uma intimidade com Deus, cuja intimidade não tinham. Estavam vestindo e trajando um tipo de cristão que não eram condizentes com as suas obras, porque as suas obras mostravam o quanto mundanos e o quanto longe de Deus estavam. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e ele estava assim, pastor, eu estou preocupado. Ele trabalha na FEBEM, lá na Zona Leste. E ele falou assim, pastor, eu tenho estado preocupado, sabe por quê? Porque 60% dos meninos que estão lá na Fundação Casa, são filhos de crentes. 60% dos delinquentes que cometeram algum tipo de infração, que estão na Fundação Casa, 60% deles são filhos de crentes, que sentaram numa cadeira e ouviram a palavra do Senhor, que receberam oração, que vieram na escola de avivamento, pessoas que louvavam e adoravam ao Senhor. Ele fala que às vezes ele pega a Bíblia e vai falar da Bíblia. Aquilo que muitas vezes ele precisa ler da Bíblia, aqueles meninos falam de cor. Porque nasceram e cresceram dentro da igreja. E hoje estão tudo dentro da Fundação Casa. Conheço as tuas obras.
Este momento é um momento de alerta para a igreja. É um momento de alerta para a minha vida e para a sua vida.
Não podemos ficar vivendo uma utopia, achando que tudo Deus vai entender. Nós achamos que tudo Deus entende, não é verdade? Eu vou fazer um pecadinho aqui, mas Deus sabe, Deus me entende. Deus sabe que a carne é fraca. Tem gente que peca conscientemente. Eu vou pecar, mas depois eu peço perdão. Tem gente que já peca pensando no perdão depois. Eu vou pecar, esse meu pecado aqui é meio feio, mas depois vou fazer uma semana de jejum. Hipócrita. Deus não recebe este jejum. Deus não recebe, Deus não tem prazer em quem caminha dessa forma. Eu sempre digo aos meus filhos, você precisa ser primeiro homem de Deus dentro de casa. Você primeiro é alguém que tem uma experiência com Deus dentro de casa. Junto da sua mãe, junto do seu pai, dos seus filhos. O nosso ministério primeiro começa dentro da nossa casa. Para que depois, fora da nossa casa, nós possamos ser uma bênção em nome de Jesus. Se na minha casa eu não sou uma bênção, e fora da minha casa eu tento mostrar que eu sou uma bênção, não vale de nada. Eu sou um engano total. Eu não passei pela porta das ovelhas. Vocês estão entendendo o que Deus diz conosco? E neste momento é uma palavra dura, mas que é para chamar-nos à responsabilidade. Nós precisamos saber aquilo que está sendo confiado nas nossas mãos. E o próprio Deus é aquele que diz, conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Deus estabelece o caminho. Lembra do que você recebeu. Lembra das palavras que Deus te deu. Lembra das mensagens que você ouviu. Lembra das muitas vezes que Deus falou ao teu coração. Remete a tua lembrança e te lembra daquilo que você recebeu da parte de Deus. Um dia você ouviu que você é alguém que nasceu segundo o coração de Deus. Em algum momento da tua vida você ouviu que Deus te ama. Sabia que Deus te ama? Alguém já ouviu alguma vez isso? Que Deus te ama? Vira para o seu irmão e fala assim, olha, Deus te ama, viu? Assim, Deus te ama do jeitinho que você é. Amém? Lembra disso, de que Deus te ama. Lembra isso, que Jesus morreu naquela cruz pelos teus pecados. Lembra-te de que não há pecado ou culpa maior que o amor de Deus. Lembra que se você confessar o teu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados. Lembra que se você aceitá-lo e recebê-lo no seu coração, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Lembra que se você permanecer fiel com aquilo que Ele confiou nas tuas mãos, quando Ele vir arrebatar a sua igreja, você vai ser arrebatado juntamente com a igreja. Lembra. Lembra das palavras. Essa semana eu estava lembrando de alguns momentos especiais que Deus falou na minha vida. Eu comecei a relembrar algumas experiências que eu tive com Deus na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. Eu comecei a relembrar, a trazer à minha memória os momentos de visitação que Deus fez na minha vida. Eu comecei a renovar, eu comecei a reviver, eu comecei a trazer na minha mente, lembrando as coisas que eu experimentei em Deus. Reativando a minha fé, reativando o meu ânimo. E na hora que eu comecei a fazer isso, eu comecei a me arrepender, porque eu comecei a falar, Deus, quantas coisas eu deixei. Deus, o quanto
Eu mudei em muitas áreas da minha vida.
Eu lembro que muitas vezes eu entrava no quarto e começava a orar e eu falava: Deus, eu quero gastar a minha vida no teu reino. Eu lembro que muitas vezes chorando, prostrado no chão, eu falava: Deus, eu sei que muitos homens, muitos mártires já derramaram o seu sangue por amor ao teu evangelho. Mas se o Senhor quer fazer algo da minha vida, Deus, eu não estou aqui para poupar nada que seja meu, estou aqui para me render ao Senhor. Faça aquilo que o Senhor tem para fazer através da minha vida.
Eu lembro de alguns lugares que eu morei, algumas cidades, em função do meu trabalho. Eu lembro que às vezes terminava o trabalho 5:30 da tarde, eu corria para o hotel, então para a pensão, tomava um banho, comia alguma coisa, ia para o monte e ficava a noite inteira, a madrugada inteira no monte. E quantas experiências gloriosas! Quantas experiências sobrenaturais! E eu falava: Deus, eu quero dar mais para o Senhor. Deus, eu quero ter experiências mais profundas com o Senhor. Uma vez eu estava numa cidade chamada Conceição das Pedras. Eu sempre levava um violão no carro da empresa. E daí eu tinha terminado o serviço e tinha um morro muito alto. E eu subia aquele morro com o carro até onde dava, onde não dava mais. Eu parei o carro, peguei o violão, fui na parte mais alta do monte, lá comecei a adorar o Senhor. E peguei o violão e comecei a glorificar a Deus, e glorificava, e exaltava. E ali debaixo de quebrantamento, chorando, e sentindo o amor de Deus, sentindo a presença de Deus. E num certo momento o Espírito Santo falou para mim: começa a anunciar a minha palavra. E Senhor, estou aqui te adorando, agora começa a anunciar a palavra, estou ficando louco, né? No meio do mato. Eu berrava, tocava o violão. Deus, eu te amo.
E o Espírito Santo anuncia a minha palavra. Começa a pregar. Pregar para quem, Deus? Para mim mesmo.
E eu comecei a falar do amor de Deus. Comecei a recitar João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ali eu comecei a pregar, cheio de mato, e eu pregava para os matos, aleluia,
dava glória a Deus, já estava ficando pentecostal naquela época. E o amor de Deus está aqui para te alcançar. E num dado momento o Espírito Santo falou: faz o apelo agora. Eu falei: Senhor da glória, agora o negócio está ficando feio mesmo, né? Vai vir uma ambulância aqui, pôr uma camisa de força e levar. E daí o Espírito Santo incomodou você agora, que eu já fiz tudo isso daqui, né? Todo babado, todo melado de chorar. E se tem aqui que quer aceitar Jesus? Levanta a sua mão e vem aqui.
Eu quase caí do coração. Saiu um tiozinho de chapéu na cabeça. Eu quero aceitar o Senhor Jesus.
Aleluia! Aleluias! Eu lembro como se fosse hoje. Aquele homem com as mãos cheias de calos, apanhador de café, havaiana, chinelo no dedo, as mãos cortadas, os rostos surrados, envelhecidos pelo sol, pelo trabalho duro. E aquele homem foi ali, levado por Deus. E ali Deus usou a minha vida de uma forma sobrenatural, que eu não sabia nem o que era que estava acontecendo. E ali eu orei com aquele homem, eu mais chorava do que conseguia falar alguma coisa com ele. E ali eu fiquei horas conversando com ele, e ele falou, ele tirou uma peixeira que estava na cinta dele, ele falou assim: olha, jovem, eu tenho tido muitos problemas com os meus filhos, com a minha esposa, os meus filhos estão na bebida, são violentos. Um dos meus filhos já assassinou um homem. E eu subi aqui porque eu queria dar fim na minha vida. Eu queria tirar a minha vida. Mas eu comecei a ouvir, eu vi quando você começou a subir aqui o morro, eu me escondi porque eu não queria ser percebido, notado. Eu fiquei esperando para ver se você ia embora. Mas você não foi embora. Você ficou tocando esse violão, você começou a falar tantas coisas lindas. Você começou a falar de um amor que eu nunca soube, nunca conheci na minha vida. Mas agora, mediante este amor que eu ouvi, eu sei que tem solução para a minha vida. E aquele homem aceitou o Senhor Jesus. Descemos ali daquele morro, uma casa simples, um casebre, funcionário de fazenda, chão batido. Ele falou, você quer comer alguma coisa? Aquela gentileza, aquela educação. E eu fiquei sem jeito, e ele veio aqui para comer junto comigo, com a minha família, chamou a esposa, chamou uns dois netinhos que ele tinha, chão batido de terra, mais uma casa de pau a pique, mas que era limpa, 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 limpa. Que você poderia sentar naquele chão e não ficaria poeira na tua roupa. E ele colocou uma penca de banana no meio ali daquela sala, da casinha, e nós começamos a comer banana e falar do amor de Deus para sua esposa e para os netinhos que ali estavam. E naquela casa houve salvação. Houve salvação. E eu comecei a lembrar quantas coisas Deus fez, quantas experiências. Mas às vezes nós começamos a achar que nós estamos ficando maduros demais. Achamos que somos tão profundos em Deus. Achamos que nós podemos discorrer a respeito de qualquer coisa. Às vezes até dizemos, pode abrir a palavra em qualquer parte de Gênesis, Apocalipse, porque daí eu vou tirar uma palavra. Achamos que nós conhecemos profundamente as coisas. Mas na verdade estamos nos deixando rasos e voltando a ser superficiais. São as nossas obras que mostram a profundidade que nós temos. É a seriedade da forma com que a gente trata as coisas de Deus que nós revelamos através das nossas obras, mostrando o quão Deus é importante nas nossas vidas. Por isso, Deus diz através da sua palavra: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Vou repetir, perdão, Milton, isso. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Presta atenção, para quem não vigia, para quem não vigia, o Senhor virá como ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. Sabe o que eu entendo com isso? O contrário disso. Que se eu vigiar, eu vou saber a hora que o Senhor vai vir sobre a minha vida. Eu tenho falado, Senhor, me ensina a vigiar, Pai. Me ensina a guardar os meus pensamentos. Ensina-me a guardar o meu coração. Eu quero ser um homem vigilante, Deus. Para eu poder saber a hora que o Senhor está vindo. Você já imaginou você saber a hora que Deus está vindo? De você estar no teu quarto e você sentir, Deus está vindo. O Senhor está vindo. Ontem nós estávamos no noivado do David e a Érica. Uma benção. Eu não podia falar direito com todas as minhas dificuldades. E na hora que eu fui falar, eu senti que o Senhor estava vindo. E na hora que eu comecei a falar, a unção de Deus já estava tomando a minha vida, e ali já não consegui segurar mais, e quebrantado, falando aquilo que o Senhor estava ministrando ao meu coração. Porque o Espírito Santo falou: posiciona, vai à frente. Eu posicionei. Eu senti aquele calor. Eu senti aquela presença me envolvendo. E no meu interior eu disse: Senhor, Tu estás aqui. E Tu estás vindo sobre mim, Senhor. Foram momentos tremendos. Que nós somos, eu fui tremendamente abençoado. Eu fui para ali estar, mas o mais abençoado fui eu por estar ali naquele lugar. E eu tenho certeza que todos os irmãos que ali estavam foram abençoados com aquele momento. Porque se você vigia, você sente e sabe que Deus está vindo. Uma vez eu estava com um missionário. Eu já uma vez dei o testemunho a respeito dele, Humberto Calderon. Um homem muito usado, milagres, cura divina. E ele pediu para que eu o levasse para fazer uma visita no hospital do câncer. E na hora que eu estava indo dirigindo, ele encostou a cabeça assim na janela do carro e ele fez assim. Assustei, olhei, ele fechou os olhos. Eu falei: o que foi, pastor? Ele: o Senhor está aqui. E ele encostou perto do vidro. E ali ele começou a sorrir e chorar. E o Senhor começou a vir sobre as nossas vidas no carro. E daqui a pouco os vidros estavam totalmente embaçados. Não era frio, não tinha como aqueles vidros embaçarem do carro. Mas a presença de Deus era tão forte dentro daquele carro, que os vidros ficaram embaçados pela presença do Senhor. E ele dizia: você pode sentir, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele vai conosco nessa visita. Ele vai curar pessoas nesta visita. Ele está sobre mim, está sobre ti. E nós fomos para o hospital do câncer. Deus fez uma grande obra naquele lugar. Ele veio da Argentina, porque Deus havia revelado a ele de uma criança de 7 anos que iria ser curada de um tumor no cérebro. O tumor era do tamanho de uma laranja na cabeça da menininha. Quando nós entramos lá no hospital, passamos por vários quartos, e essa menina estava num quarto de isolamento. E na hora que nós entramos, ele falou assim: é esta menina que Deus falou que vai curar. Chamaram os pais, os enfermeiros, e pediram autorização se podia orar por aquela criança. E na hora que entramos naquele quarto, ele simplesmente apontou o dedo para aquele tumor, e aquele tumor murchou como uma bexiga que se esvazia. Ficou só aquela pele solta, colada na cabeça daquela criança. Os médicos haviam desenganado aquela menina. Não tinha mais o que pudesse fazer por ela. O hospital inteiro estava condoído com aquela circunstância. E daqui a pouco começou a haver um rebuliço naquele hospital. Só se ouvia: glória a Deus, aleluia, bendito seja o Senhor. E as pessoas saindo dos quartos, vindo pelos corredores. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. E ali naquele dia houve muitas curas naquele lugar. Pessoas aceitaram Jesus. Eu estou falando de algumas coisas que eu vivi, mas eu sei que você também já viveu muitas coisas. Eu estou falando do que Deus fez reviver a minha memória, a minha lembrança de circunstâncias que eu vivi. E eu precisei me arrepender e dizer: Deus, eu quero me arrepender. Porque às vezes, tendo o melhor para dar, eu dou tão pouco. às vezes podendo ser mais intenso. Eu não dou o meu tudo, Senhor. E eu comecei a falar com Deus: Senhor, livra-me de continuar com este padrão. Eu quero me arrepender, Senhor. Eu não quero ser aquele que tem o nome daquele que vive, mas está morto. Eu quero estar vivo. Eu quero estar vivo. Eu quero lembrar dos teus feitos. Eu quero me lembrar do lugar de onde o Senhor me alcançou. Eu quero lembrar das coisas que eu já experimentei na presença do Senhor. Olhando para elas, mas também olhando para frente, prosseguindo. Permitindo que o Senhor escreva história melhor e maior em nome de Jesus. Por isso Ele falou que nós iríamos fazer obras maiores das quais Ele fez. Porque é no nome dEle que nós vamos. Amém? E é Deus que está dizendo isso a mim e a você. E nós precisamos vigiar. Porque se nós vigiarmos, nós vamos saber quando Ele virá sobre nós. Pode passar, por favor, Milton. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão de branco. Porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu conheço as tuas obras, diz o Senhor. E Ele diz: olha, porque muitos não se contaminaram. Não contaminaram as suas vestes. E aqueles que não contaminaram as suas vestes, estes andarão comigo. Andar com Deus. Tem um cântico que eu gosto muito, que a gente canta, ministra ao Senhor, que é o anda com Deus, né? Como é que é? Flávia, me ajuda. Anda com Deus. Puxa um pedacinho.
Busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha. Ele vai te abençoar. Anda com Deus, segura na mão de Deus. O choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha. Ele vai te abençoar.
Aleluia. Anda com Deus. Anda com Deus, que não vai ser só noite, o dia vai vir. Anda com Deus e os milagres vão acontecer. Anda com Deus e o sobrenatural vai acontecer. Anda com Deus e as transformações vão acontecer. É andando com Deus que nós temos uma vida de milagres. E esse é o desafio de Deus, de que nós andemos com Ele. Eu acho tão forte isso que Deus diz, porquanto são dignas disso. De ser dignos de Deus. Foi: Senhor, nós não somos dignos do Senhor. Mas aquele que não se contamina, aquele que não deixa o pecado corroer a sua mente, as suas atitudes, aquele que diz não para o pecado, aquele que diz não para o ódio, Aquele que diz não para o orgulho, para a indiferença. Aquele que resiste o pecado. Deus olha para trás e Deus diz: você é digno de andar comigo, porque você está se preservando, as suas vestiduras são brancas. Se as nossas vestes forem alvas, você vai ter Deus andando com você. Se nós dissermos não ao pecado, nós vamos ter uma vida sobrenatural. Amém? Aleluias. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que perder? Amém? É assim que está? O que vencer? Diga, eu tenho que vencer. Porque às vezes nós vivemos alguns momentos que nós estamos até decididos a perder. Algumas vezes, já até em algumas circunstâncias, eu falei: olha, se você quer que eu perca, então eu vou perder. Não sabia o que estava dizendo. Porque Deus falou para mim: olha, você não tem que perder. Porque só alcança aquele que está decidido a vencer. Só vai alcançar aqueles que vencerem. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Só vai receber a coroa se você for um vencedor. Se você se colocar na posição de um derrotado, de um perdedor. Eu abro mão, eu vou entregar minha família. Estou cansado, eu vou perder o meu casamento. Que eu perca o meu ministério. Que adianta ser homem de Deus? Que eu perca os dons que Deus colocou na minha vida? Se os meus filhos querem se perder, que os meus filhos se percam. Se nós nos colocarmos na posição daquele que perde, nós não vamos obter aquilo que Deus reservou para nós. Eu não sei qual é a situação que você tem passado na tua vida, mas eu sei que Deus manda dar uma palavra para você, que é para você se posicionar nessa noite como um vencedor. Você está determinado a dizer: eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pelo meu marido, eu vou lutar pelos meus filhos. Eu vou lutar pelo meu ministério. Eu vou lutar pelos sonhos que Deus colocou no meu coração. Eu vou lutar pelos projetos que Deus falou para mim. Às vezes nos tornamos cansados e nós abandonamos os projetos que Deus nos deu. Sonhamos tantas coisas e abandonamos os sonhos que Deus nos deu. Perdemos. E por perdermos, não vamos alcançar e viver a dimensão daquilo que Deus colocou. Mas nessa noite, Deus quer ressuscitar os sonhos, os projetos no seu coração. Você vai sair daqui como um vencedor na tua vida, em nome de Jesus. Vai sair vencendo na tua família, vencendo no seu ministério, vencendo na tua vida profissional, financeira. Você vai vencer, em nome de Jesus. Amém? Diga ao seu irmão: você vai vencer. Fala para ele. Aleluias. Ao vencedor. Ao vencedor. Aleluias. Passa outro texto para mim, Milton, por favor. João capítulo 10, versículos de 9 a 11. Aqui quem está dizendo? Lá Deus estava dizendo em Apocalipse.
Agora aqui em João capítulo 10, versículos 9 e 11 diz: eu sou a porta. Quem está dizendo eu sou a porta? Jesus está dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar e a matar, e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Jesus dizendo: olha, eu sou a porta. Quando você vai estudar a importância da porta, a porta é algo estrondoso, é algo fenomenal, a importância da porta. No nosso dia a dia, nós estamos o tempo todo em contato nas questões de portas, sejam físicas, emocionais, espirituais. No tempo judaico, a porta era um lugar de extrema importância. Se alguém iria firmar um contrato, uma aliança, eles iam para a porta da cidade. Se alguém tinha um pleito em relação a alguma circunstância com alguém, ele chamava testemunhas e ele ia para a porta da cidade. Quando um inimigo ia ter contra outro, ele ia para a porta da cidade para ter contra o seu inimigo. Se havia um falso testemunho, alguma coisa a ser julgada, algum pecado a ser condenado, alguma circunstância, precisava se ir para a porta da cidade. Inclusive, os próprios mercadores e os escritórios de trocas, de vendas e de negócios aconteciam na porta da cidade. Porta da cidade é um lugar de referencial. Porta da cidade é um lugar de autoridade. Porta da cidade é um lugar onde as coisas são determinadas. E aqui Jesus está dizendo: olha, eu sou a porta. Jesus é a porta. É o lugar que eu e você precisamos estar para que as nossas vidas possam ser definidas em nome de Jesus. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é a porta, e a porta, e ele diz: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá, e achará pastagem. Só há salvação na porta, que é Jesus. Quando você vai lá para o templo ele tinha várias portas no templo. 12 portas haviam no templo. Uma das portas que a qual nós estamos falando era a porta das ovelhas. A porta que Jesus diz que é, ele está dizendo: eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas era uma porta que havia no templo, que era a porta pela qual adentravam as ovelhas para o sacrifício no templo. As ovelhas passavam pela porta das ovelhas para serem sacrificadas pelos pecados dos homens. E agora Jesus está dizendo: olha, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. E aquele que passar por essa porta, que sou eu, salvar-se-á. Quando Jesus está adentrando Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e ele monta no jumentinho, e Jesus começa a ser aclamado como rei: hosanas, hosanas ao que vem em nome do Senhor. Começam a lançar capas, começam a colocar ramos, e a porta pela qual Jesus passa em Jerusalém é a porta das ovelhas. Por isso ele diz: eu sou a porta. Porque ele, como o Filho de Deus e o Filho do Homem, ele passou pela porta das ovelhas. Quando nós vamos lá naquele texto do tanque de Betesda, que fala que havia 5 pavilhões naquele lugar, e um poço com água que de quando em vez o anjo do Senhor descia e movia aquelas águas. E aquele que descia as águas, primeiramente, era imediatamente curado. Esse posto de Betesda, ele estava de frente da porta das ovelhas. E quando nós vamos para essa narrativa deste homem que há 38 anos estava paralítico, esperando uma cura, esperando um milagre, não tinha quem pudesse descê-lo aquelas águas. De um lado estava o tanque de Betesda e do outro estava a porta das ovelhas. Mas entre Betesda e entre a porta das ovelhas estava Jesus, que é a porta. E Jesus, por ser a porta, Jesus foi lá no tanque de Betesda. Betesda significa no hebraico casa de misericórdia. As pessoas que ali estavam, estavam enfermas em busca de uma cura, de um milagre. Tem pessoas que vivem a vida inteira no tanque de Betesda, na casa de misericórdia. E não conseguem atravessar a porta das ovelhas. Tem pessoas que vivem a vida inteira no tanque de Betesda, vendo o anjo descer, as águas se moverem, os enfermos serem curados, os milagres acontecendo. Mas embora vejam o sobrenatural, experimentem a cura, são pessoas que não entram pela porta das ovelhas. E agora Jesus, vendo a paralisia daquele homem, Jesus vai até ele. Porque embora aquele homem não conseguisse ir pelas suas próprias pernas, Jesus sabia da intenção, Jesus sabia das obras que havia naquele homem. E Jesus falou para ele: queres ser curado? E ele humildemente diz: Senhor, mas como? Não tem como. Porque quando as águas se movem, antes que eu chegue às águas, outro já desceu antes de mim, ele curado. E a palavra de Deus diz que Jesus se direciona a ele e fala: filho, perdoados estão os teus pecados. Toma o teu leito e anda. E aquele homem tomou o seu leito e saiu andando daquele lugar. Porque Jesus conhecia as obras daquele homem. O texto está separado aí, esse texto, Milton. João 5. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Isso. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo às portas das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Está até aí ou tem mais texto? Logo aquele homem ficou são, e tomando o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Segue para mim, Milton. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo. Repita comigo: depois Jesus encontrou no templo. Presta atenção nisso. Aquele homem estava em Betesda, de frente à porta das ovelhas.
Ali estava Jesus entre Betesda e a porta das ovelhas. E Jesus foi até aquele homem paralítico porque Jesus conhecia as obras, a intenção do coração daquele homem. Porque aquele homem, embora fosse paralítico, enfermo, não pudesse descer as águas, a intenção dele era de estar no templo. Um homem enfermo era visto como um homem maldito. Um homem enfermo, paralítico, não podia adentrar o templo. E tão imediatamente aquele homem foi curado. Ele tomou o seu leito, andou. E a palavra fala que agora este homem, depois Jesus o encontrou no templo. Este homem passou pela porta das ovelhas. Nessa noite Jesus está entre o tanque de Betesda e a porta das ovelhas. Ele conhece as tuas obras. Tem pessoas que recebem cura, recebem milagres, saem do tanque de Betesda, saem da casa de misericórdia, mas não passam pela porta das ovelhas. Mas no entanto Jesus, ele curou este homem, e este homem não se contentava simplesmente em receber um milagre. Ele não queria simplesmente uma cura para ele. Ele não queria simplesmente uma porta de emprego. Ele não esperava simplesmente uma restauração familiar. Ele não esperava simplesmente a cura de uma enfermidade incurável. Aquele homem sabia que a necessidade dele era de passar pela porta das ovelhas. Porque passando pela porta das ovelhas, ele teria não só o seu milagre, mas ele teria a sua salvação. Antes daquela porta das ovelhas, as ovelhas passavam para serem sacrificadas e levadas à morte. Agora quem passa pela porta das ovelhas é para receberem não mais morte, mas receber vida, receber salvação. Esses dias Deus está restaurando a porta das ovelhas. Deus quer um compromisso não só com pessoas que possam ser curadas, libertas, transformadas, as suas vidas milagrosamente transformadas. Mas Jesus quer tomar a mim, a você, a nossa casa. E Jesus quer nos levar a passar pela porta das ovelhas. Ele quer nos levar a passar pela porta das ovelhas. Porque se passarmos pela porta das ovelhas, ainda que nós venhamos morrer neste corpo mortal, nós vamos ter uma salvação eterna na presença do Senhor. Amém? Consegue entender? Aleluia. Abre comigo Neemias capítulo 3. Eu já estou terminando. Perdão, deixa eu suprimir esse texto. Mateus 27. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactame, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente
este era o Filho de Deus. Neste momento, Jesus está restaurando a porta das ovelhas. Porque até então, no templo, o homem, ele podia entrar no átrio e no santo lugar, mas no santo dos santos ele não podia entrar. O sacerdote, ele entrava para trabalhar, para oficiar no átrio e no santo lugar. E ali ele fazia o seu trabalho, mantendo as coisas de Deus funcionando naquele lugar. Mas no Santo dos Santos, uma só vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava. E no Santo dos Santos estava a arca do Senhor, a arca do concerto, a arca da aliança. Por sob a tampa do propiciatório havia dois querubins com as suas asas levantadas, protegendo a glória que estava dentro da arca. E dentro da arca tinha as tábuas da lei, dos mandamentos, a vara de Arão que florescera, que significava a eleição de Deus, do sacerdócio de Arão, e havia um vaso com maná, lembrando que Deus é um Deus de provisão e de milagres. Essas três coisas estavam dentro da arca. Quando o sacerdote se preparava para entrar, a fumaça cobria aquele lugar e a voz de Deus se ouvia por entre os querubins. Você já imaginou Deus falando?
Meu servo.
Já viu que as pessoas que falam, você já passou perto de banda marcial, exército marchando, tocando banda, aquelas ondas penetram o teu peito assim, teu coração começa a ficar disparado, porque aquele som penetra você. Eu imagino que quando Deus falava, Jesus Cristo, que experiência estrondosa. Eu entendo que a voz de Deus reflexionava atravessando o peito do sacerdote, ouvindo aquela voz de Deus poderosa. Mas aquele lugar estava restrito. Aquele lugar não era para todo mundo. Uma só vez ao ano, sumo sacerdote, só um podia entrar naquele lugar. Agora, porque Jesus estava querendo restaurar a porta das ovelhas. Ali no madeiro, padecendo pela minha vida e pela sua vida. Com os braços abertos, suas mãos vazadas por cravos. Sentindo dor intensa. Gotas de sangue saindo da sua fronte. Após cumprir aquilo que o Pai queria, rendendo o seu espírito. A palavra fala que com a sua morte ele restaurou a porta que outrora estava fechada. E aquele véu que impedia daquela porta ser acessada, se rasgou de alto a baixo. E através da restauração da porta das ovelhas, eu e você podemos adentrar a comunhão, a Shekinah, a intimidade com Deus. Só tem intimidade com Deus quem passa a porta das ovelhas. Só ouve a voz de Deus quem passa pela porta das ovelhas. E nesses dias Deus quer nos levar para dentro do Santo dos Santos. Ele quer nos levar para o lugar onde não existe mais separação. Nós nos acostumamos ao átrio, nos acostumamos ao pátio exterior. Nos acostumamos ao santo lugar. Mas Deus está restaurando a porta das ovelhas para que nós possamos entrar no Santo dos Santos. E no lugar da maior intimidade nós possamos ter comunhão com Ele. E aquele que tem comunhão com Ele jamais fica o mesmo. Ele se torna um novo homem. Amém? Jesus restaurou a porta das ovelhas. E o desejo do coração de Deus é que eu e você possamos passar por essa porta em nome de Jesus. Amém? Quantos querem passar por essa porta?